Tá começando mais um episódio do nosso Google Cloudcast Apresenta. Eu sou Daniel Leite, especialista de vendas do Google Cloud, e excepcionalmente hoje eu não tô com a minha dupla dinâmica aqui, o Marcelinho, mas mesmo assim o assunto é muito quente. E para falar sobre as tendências de tecnologia em nuvem para 2024, eu trouxe dois convidados mais do que especiais. Mas antes de apresentá-los, eu vou dar um spoiler. A gente vai falar muito sobre inteligência artificial, dados, modernização, investimento. Então fique atento, porque conhecer essas tendências para traçar sua estratégia de tecnologia pode trazer toda a diferença para o futuro do seu negócio. Sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês a nossa convidada de honra, Patrícia Florici. A Patrícia é diretora técnica do escritório do CTO do Google Cloud. Nessa função, ela lida diretamente com clientes estratégicos em projetos de inovação colaborativa, lidera pesquisa sobre tecnologias emergentes e cria conteúdo sobre liderança inovadora. Patrícia, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui no Google Cloudcast.
É uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
E nós recebemos aqui também o meu xará, Daniel Preti, que é Head de Customer Engineer do Google Cloud, liderando os times de CS e garantindo sempre a melhor experiência com computação em nuvem para os nossos clientes e parceiros. Seja muito bem-vindo, Preti.
Muito obrigado, xará. Prazer estar aqui com vocês.
Bom, eu quero começar trazendo um dado de uma pesquisa da Global Data que indica que, até 2025, o mercado de computação em nuvem vai movimentar mais de 11 bilhões de dólares. Isso significa que as empresas devem continuar investindo bastante nas soluções em nuvem, tanto para continuar resolvendo seus desafios de negócio, quanto para se destacar em um mercado cada vez mais competitivo. E quando a gente pensa em escalabilidade do negócio, eficiência operacional, otimização de custos e em tantos outros benefícios dessa tecnologia, faz sentido que esse investimento continue crescendo, certo? Mas eu quero ouvir de vocês, que conseguem ter esse olhar muito mais amplo de mercado. Como vocês enxergam esse futuro da computação em nuvem a curto prazo? E quero começar com a nossa convidada, Patrícia.
Obrigada. Não há dúvida de que haverá um movimento de 11 bilhões e até mais na nuvem, mas é preciso entender que esses 11 bilhões não serão distribuídos igualmente. E da mesma maneira que você falou que a gente precisa ter eficiência operacional, otimização de custos, a gente precisa ser diligente. Como é que a gente vai servir o mercado com esses 11 bilhões, porque parte desses 11 bilhões serão usadas por companhias como a Anthropic para treinar um modelo de generative AI. E para esse tipo de cliente é preciso dedicar bastante recursos, não só internos em termos de TPUs, em termos de memória e armazenamento, mas também em servir ao cliente. Ao mesmo, porque essa vai ser uma parte altamente lucrativa e altamente estratégica para a Google Cloud. No entanto, parte também desses 11 bilhões vão ser gastos para fazer migração de workloads dos centros de dados para a cloud, que muitos dos clientes ainda estão nesse processo. Essa já não é um gasto tão lucrativo para a Google Cloud e a gente deveria buscar eficiências operacionais e otimização de custo de como servir esse segmento do mercado. Eu acho que o fato de que tem 11 bilhões e a gente olha para o valor total pode ser de uma maneira imatura, bastante perigosa para o futuro estratégico e para os fins lucrativos da Google Cloud.
Tem uma outra perspectiva também, Dani, que é a perspectiva do usuário final, né? Do consumidor de tecnologia, né? Quando a gente fala dos nossos clientes, e eles têm os usuários de dentro da empresa, os usuários que estão ali no dia a dia consumindo tecnologia, tem também os clientes dos nossos clientes, aqueles consumidores finais mesmo que estão ali consumindo um serviço, usando uma aplicação, usando um aplicativo, interagindo com a tecnologia no dia a dia. Esses usuários, eles esperam uma tecnologia mais moderna, eles esperam uma forma de interagir com tecnologia de forma mais moderna, né? E se as empresas continuarem nas suas tecnologias legadas ou nas suas tecnologias mais antigas e só operando aquelas tecnologias, eles não vão conseguir prover para esses usuários finais e mesmo para os usuários de dentro de casa acesso a essas tecnologias mais novas e a forma de interagir de forma mais moderna, né? Então, a cloud também habilita isso para os nossos clientes, né? Eles eles investirem, e isso tem que ser a curto prazo, porque os nossos clientes, né, os nossos usuários finais, eles estão ali realmente precisando interagir, eles querem interagir de forma mais moderna com uma aplicação de uma empresa, com um website, com uma aplicação móvel, via voz agora, com a chegada de IA generativa, via voz, via prompts, etc. E não querem ficar com uma interface antiga, não querem ficar navegando uma aplicação que é chata, que não traz aquele valor agregado que ele está acostumado no dia a dia. Então, acho que até a exigência dos usuários vai fazer com que os clientes, né, as grandes corporações, precisem acelerar essa movimentação para a cloud. E a gente sabe que existe um mercado ainda muito latente, que não está em serviços de cloud ainda, e que vai precisar fazer essa transformação de forma bem rápida aí no curto prazo.
Ótimo ouvir isso de vocês, porque quando a gente fala desse número, né, 11 bilhões, a gente acha que 11 bilhões vai ser a nossa moeda-chave para começar as transformações. Na realidade, vocês falaram de temas muito importantes. Uma coisa é a eficiência operacional, outra coisa é a estratégia de cada empresa e cada mercado, e também, no final, modernização. A gente precisa olhar para a modernização para que aquela empresa possa criar o seu diferencial no final do dia. Acho que esses pontos são chaves. Obrigado pela primeira resposta, mas nós vamos continuar explorando esses temas. Ao longo dos últimos 10 anos, as empresas já vinham investindo bastante no que a gente chama de inteligência artificial clássica, numa era ainda preditiva, mais interpretativa, mas com a chegada da tecnologia da inteligência artificial generativa, é esperado que as empresas da América Latina aloquem mais de 25% dos investimentos de TI nessa solução, segundo uma pesquisa feita pelo IDC chamada Futurescape. Inclusive, se você está nos ouvindo e quiser saber um pouco mais da inteligência artificial generativa nas empresas, vale conferir aqui na playlist do Google Cloudcast nossos episódios sobre esse tema. Tá muito bom, hein? Mas, dito isso, voltamos à nossa pergunta. Qual a expectativa do Google Cloud em relação a esse aumento de inteligência artificial generativa e o impacto dessa tecnologia nos negócios? Acho que agora eu vou inverter e começar com você, Prete.
Vamos lá. Primeiro, é engraçado a gente falar já de inteligência artificial clássica, né? A gente tá falando de inteligência artificial, né? Um negócio que é totalmente disruptivo aqui pra gente. Mas é isso, quando uma tecnologia chega nesse ponto de exponencial, de uso exponencial, a gente começa a ver um uso bem diferenciado mesmo, e a generativa trouxe isso, né? Atingir esse ponto exponencial. Então é engraçado ouvir esse termo aí de IA clássica, né? Era preditiva. A gente estava 3 anos atrás quase abandonando a inteligência artificial, né? E agora a gente está falando de IA clássica. Acho que, independente disso, com relação ao impacto dessa tecnologia nos negócios, a nossa expectativa, primeiro, assim, a gente vê os clientes muito animados, muito agitados, né? Então todo mundo querendo conversar com a gente, todo mundo querendo entender o nosso ponto de vista. Conversar com o Google Cloud para entender primeiro o que é IA generativa, como é que isso pode impactar nos seus negócios e como é que eles podem botar o pezinho na água. Então a gente está vendo muito cliente que está vindo perguntando, e aí, o que a gente faz, como é que a gente pode experimentar, como é que a gente pode começar a entender um pouco mais desses impactos. E os impactos, eles começam com dentro de casa, dentro das próprias empresas, então com aumento de produtividade no dia a dia mesmo, né? A gente está vendo aí vários casos, a IA ajudando as pessoas a responder um e-mail, a escrever um texto, a usar melhor uma planilha, fazer uma apresentação, gerar uma imagem e assim por diante. Então, aumentar realmente exponencialmente a produtividade das pessoas. A IA aumentar a experiência dos usuários, né, dos clientes, por exemplo, com atendimento por voz, atendimentos mais inteligentes, com respostas mais inteligentes em perguntas que são mais complexas de se fazer. Então, toda essa interação humano-humano com a IA no meio do caminho, né, se faz bem, bem importante. E, claro, a IA começando a atuar nos produtos dos clientes. Então, por exemplo, você tem um e-commerce, você tem uma barra de busca naquele e-commerce, a IA aumentando a inteligência dessa barra de busca, trazendo resultados mais relevantes, ou trazendo produtos que se relacionam melhor com aquela busca que o cliente está trazendo, ou então sugerindo um tipo de produto novo, um tipo de serviço financeiro, um tipo de serviço de outra área. Então, o impacto realmente na área de negócio é muito grande, e a gente, dentro de Google Cloud, a gente vê que ele pode estar permeando diversos pontos, desde do desenvolvedor da empresa que está ali usando a IA para desenvolver um código mais rápido, para testar um código mais rápido, para levar esse código para produção, de uma pessoa de um setor de RH, jurídico, legal, mais operacional, uma pessoa de vendas ajudando, a gente mesmo, né, dentro de casa está experimentando aqui de diversas formas, até realmente o impacto no cliente final, esse impacto transbordando o cliente. Então, a gente está vendo tudo isso. E claro que a gente está tentando ajudar os clientes a sair desse momento de conhecer e tocar para um momento de experimentar de verdade, né? Fazer um caso de uso de verdade, um piloto, gerar valor de negócio, para que a gente agregue esse valor de negócio, a tecnologia comece a se pagar e aí a gente escale os casos de negócio com mais velocidade.
Eu acho super interessante o ponto que Daniel fez de que AI está disrupting AI, do fato da divisão do clássico para o generative AI. Eu acho que a gente tem que tomar duas precauções com a generativa AI. A primeira é o que eu gosto de chamar o abuso do uso de generativa AI quando a pessoa não precisa, quando o uso de caso não pede generativa AI. Generativa AI ainda não é barata e, na minha opinião, ela ainda não foi completamente domesticada. E não se sabe todas as capacidades da generativa AI, não se sabe exatamente como se proteger contra os riscos da generativa AI, então precisa ser usada ainda com muita, muita, muita precaução, e foi um dos motivos pelos quais a Google Cloud não quis ser tão agressiva no uso de generativa AI em grande escala, né? E a outra precaução que eu gosto sempre de dizer é que meu chefe, Will Grannis, ele sempre diz, um modelo não é uma solução. E eu acho que em generativa AI a gente tem essa impressão de que a gente pede a um modelo para fazer uma tarefa que pode ser bastante complexa e que vai obter a resposta desejada. E não é assim. É preciso fazer toda uma cadeia de funções, uma cadeia de desenvolvimento que requer o uso interativo e iterativo da IA generativa, como também a conexão com várias outras tecnologias e técnicas, como grounding, como responsible AI, como é que vai fazer um modelo centralizado de governança, de controle da qualidade dos dados que entram e da qualidade dos dados que saem. Então, eu acho que uma coisa que eu gosto sempre de perguntar muito é por que que está usando generativa AI? Eu não sei se sabe, numa companhia japonesa que diz para qualquer frase que uma pessoa diz, você tem que perguntar o porquê 5 vezes, né? E eu acho que quando a pessoa diz assim, eu tenho uso de caso de generativa AI, eu gosto de perguntar por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? E aí entender fragelar, como a gente diz, o problema em pedaços pequenos, pedaços discretos, que a gente possa entender a entrada e a saída.
O Pret citou todo esse contexto de negócio das empresas evoluindo e Patrícia, você tocou um ponto muito importante, ou dois pontos muito importantes, né, além de outros, mas acho que dois pontos que para mim foram destaques. Primeiro, a questão do investimento. Usar a IA generativa hoje ainda não é barato, ainda tem um processo de evolução acontecendo. E a outra coisa é se realmente ela precisa ser aplicada e o momento que ela tem que ser aplicada, se não existe outra solução. E é bom que você comentou isso porque uma outra previsão desse estudo da IDC é sobre como os investimentos em inteligência artificial para esse ano devem ser convergentes entre soluções de IA, a gente falou de IA tradicional, né? Então, soluções de IA que já vinham sendo utilizadas pelas empresas e as soluções de IA generativa. Então, uma convergência entre esses dois. Eu vou citar aqui até um trecho do estudo que diz que o fascínio atual em GenAI não deve atrasar ou inviabilizar investimentos já existentes ou outros investimentos em inteligência artificial. É um ponto muito importante porque a gente entende o interesse dos líderes das empresas em investir em soluções de IA generativa. Você mesmo citou esse ponto, porque é uma tecnologia que tem muito potencial para transformar negócios. Mas o estudo alerta que também essas empresas não devem passar ou negligenciar outros projetos de inteligência artificial que já estavam correntes ou que estavam sendo pensados antes. O ideal é justamente aproveitar um pouco dessas tecnologias e, em vez de optar entre uma e outra, fazer uma análise mais profunda. Como você enxerga as empresas fazendo esse tipo de convergência e quais os benefícios de ter investimentos olhando para esses dois mundos de tecnologia?
Eu acho que é muito, muito importante tentar entender quando a gente está tentando usar um elefante para matar uma formiga. E a gente não precisa usar a generativa AI todo o tempo. Eu acho também que tem sempre aquele custo de parar um projeto que poderia estar na vertente de dar resultados somente porque a pessoa acha que generative AI deve ser usada. Eu acho que é importante sempre a pessoa também entender que além de IA e além de generative IA, você tem também outras questões como o gerenciamento de dados. E eu vou dizer que eu gosto sempre de dizer que tinha Classic IA, aí tem Generative IA, e eu acho que agora a gente está entrando na era de Gemini, que é Multimodal IA, que é o IA de multimodality, né? E se você olhar, o que é que ele está fazendo? Ele está treinando ou fazendo inferência em textos, imagem, vídeo, áudio e outros tipos como código, outros tipos de dados. E se você olhar nas empresas, esses dados estão hoje em silos. Então, quando a gente diz assim, opa, agora você pode fazer um fine-tuning de um multimodal, e onde é que esse dado vai vir? Porque os seus dados de texto estão em um determinado lugar, que podem estar em um workspace. As suas imagens podem estar em um outro tipo de armazenamento. Os vídeos em outro, o áudio em outro. Então, quando a gente diz assim, vamos investir em IA, vamos investir em generative IA, eu acho que a gente precisa também não negligenciar todas as outras áreas, como a estratégia multi-cloud, como o gerenciamento de dados, como é que vai fazer toda a questão de DevOps, como é que vai suportar todos os desenvolvedores e por aí vai. Então, eu acho que esses benefícios e esses investimentos, eles não só convergem, mas eles estão entrelaçados e eles precisam ser analisados como um todo.
É, e concordo 100% com a Patrícia, de todos os nossos papos com os clientes, a gente fala muito de dados, né? Os dados não estruturados, então, né? Estão super distribuídos pelas empresas. E eu queria trazer um destaque aqui, um ponto que a Patrícia trouxe também, da plataforma de IA, né? A gente não tem que fazer uma plataforma de IA generativa. IA generativa vão ser alguns casos de uso, usando alguns modelos, algumas aplicações, mas a plataforma de inteligência artificial é um investimento convergente que as empresas precisam fazer. Precisam definir qual que é essa arquitetura que eles vão usar, qual que é a plataforma onde eles vão construir as suas aplicações, né? Essa plataforma vai ter uma esteira de machine learning, né? O famoso MLOps. Esse MLOps vai servir Gen AI, vai servir AI clássica, foi clássica, né, que a gente falou, AI clássica, adorei o AI clássica, vou usar agora o AI clássica, não é? Vai servir muita coisa, a parte do treinamento das pessoas, por exemplo, você não vai treinar as pessoas em AI generativa, em AI, você vai ter, obviamente, alguns treinamentos específicos, mas você vai ter vários treinamentos de AI para todas as pessoas dos times, né? E eu até imagino que algumas questões que estão vindo com AI generativa vão começar a entrar também na AI clássica, por exemplo, o prompt engineering, provavelmente vai ser um pouco mais abrangente do que apenas generative AI. Então, essa convergência acho que vai acontecer naturalmente, mas eu concordo com esse termo que você comentou do estudo aqui, né? É a síndrome do objeto brilhante, né? Então, ele está ali brilhando, todo mundo está olhando para ele, tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar hipnotizado pelo objeto brilhante. E aí que volta no comentário que eu fiz na outra questão, que é sair do playground, né? Então, vamos brincar, vamos experimentar. Ok, mas vamos também trazer casos de uso real, vamos começar a tangibilizar o benefício, e quando tangibiliza o benefício, a gente começa a ver, para cá, Gen AI resolve, para cá, um outro tipo de algoritmo resolve, e assim a gente vai vendo esses investimentos sendo colocados nos lugares corretos.
Ótimo. E vocês dois citaram também, em pedaços da resposta, né? Citaram as plataformas dos desenvolvedores, do treinamento, dos usuários. Então, vou fazer uma propaganda aqui, porque outra previsão no estudo da IDC diz respeito ao uso crescente das soluções de IA, de GenAI, para facilitar o dia a dia dos trabalhos dos desenvolvedores. Esse é um tema recorrente aqui nos episódios do podcast Devs na Sala. Por isso que eu falei que ia fazer uma propaganda, porque aqui no Google Cloudcast a gente tem o Devs na Sala. Então, para quem se interessa em saber mais sobre o assunto, por favor, ouçam. Mas eu queria que vocês comentassem, também foi parte do que vocês colocaram na resposta, olhando principalmente para essa realidade e a importância dos times em terem as competências corretas para que eles consigam ter resultados positivos no uso em si da inteligência artificial. Então, se vocês puderem comentar um pouco olhando para esse mundo, porque querendo ou não, precisamos ter as pessoas também para trabalhar melhor com as tecnologias, né?
Olha, Daniel, eu vou tomar a frente aqui nessa, porque é, a minha frase favorita dessa era de non-classic AI é o fato de que a gente diz que a inteligência artificial, generativa ou não, ela não vai tirar o emprego de ninguém. Você vai perder o seu emprego para o companheiro que descobriu como usar a tecnologia antes de você. E eu acho que isso aplica para o desenvolvedor, porque o desenvolvedor de software hoje, que ele não está usando todas as tecnologias disponíveis em termos de tentar encontrar as bibliotecas mais eficientes, em termos de tentar completar o código, usar Generative AI para adicionar explicação, para fazer unit test, para fazer documentação, ele está em desvantagem com relação ao companheiro dele. O outro ponto que eu gostaria de fazer é que muitos anos atrás a gente disse, oh, se a população continuar crescendo assim, o que acontece é que não haverá espaço na Terra para essas pessoas e a gente não vai poder alimentar. E tem sempre uma outra força que acontece que perturba a zona do crescimento. E eu acho que Generative AI para o desenvolvedor é essa. Por muitos anos se falou, não vamos ter desenvolvedores suficientes, não vamos ter, é uma crise. Todo mundo deveria fazer computação, todo mundo deveria fazer IA. E agora veio Generative IA, que está ajudando a curva de desenvolvedores e ajudando a curva de cientistas de dados e até mesmo de inteligência artificial, do praticante de inteligência artificial a acelerar. Então, eu acho que se eu posso, uma coisa que lembrem desse podcast hoje, se me permitir, é o fato de que tente descobrir, tente pensar em cada sua atividade que você faz diariamente hoje, seja ela desenvolvedor ou de qualquer outra função numa empresa, como o seu companheiro ou companheira de profissão está buscando usar Generative IA para ajudar ela ele ou ela naquela função. Porque é ele ou ela que descobrir como usar essa tecnologia antes de você que será uma ameaça.
Um outro ângulo aqui, que você falou super bem aqui da questão da competência, né? Nessa questão da curiosidade da gente usar AI no dia a dia, mas um outro ângulo aqui nesse aspecto de pessoas, que eu gosto de ver do lado positivo, é de inclusão. Eu acredito muito que a inteligência artificial vai trazer uma onda de inclusão também muito forte, muito acelerada para as pessoas no mercado de trabalho, desenvolvimento, então vai acelerar o aprendizado das pessoas que vão usar a inteligência artificial também para aprender sobre. Então é quase que um meta de reforço, né? Um aprendizado reforçado, né? Então, inteligência artificial, a gente vai precisar de inteligência artificial fazer o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo ela vai acelerar a forma que a gente faz o nosso trabalho. Então, vai ser uma curva de reforço, né? E ela vai ser, acredito eu, uma curva de inclusão, né? Porque ela vai trazer mais abertura para as pessoas aprenderem de forma mais rápida. A gente está vendo, né, tudo de forma muito aberta, né? O Google mesmo se posicionando de diversas formas para abrir o que a gente está fazendo de pesquisa e desenvolvimento para o mercado, para ter essa abertura mesmo para mais pessoas poder utilizar a tecnologia e aprender com ela. E aí isso vai trazer mais inclusão para mais pessoas entrarem no mercado de trabalho, mais pessoas conhecerem a tecnologia e assim ter uma onda positiva. Tem, claro, uma versão do outro lado do espectro, né, que é, poxa, é uma tecnologia que pode trazer mais separação, né? Então as pessoas que têm mais dinheiro, por exemplo, que vão ter mais acesso e aí pode trazer mais separação. Tem também esse lado do espectro que a gente pode pensar, mas eu gosto de pensar no lado de trazer mais inclusão, de ter mais acesso à tecnologia, de ter mais acesso a conhecimento. E eu acho que aí é uma competência de que quem tiver mais curiosidade vai conseguir se aproveitar melhor desse fluxo e desse ciclo positivo.
Acho legal a maneira que vocês colocaram os pontos de vista. Eu me lembro de um exemplo bem rápido aqui, 2017, 2018, me lembro de conversar com um executivo e estava o gerente de tecnologia na sala e a gente falou agora de, por exemplo, você citou, né, Patrícia, a inteligência artificial substituindo o emprego de uma pessoa e etc. E lá naquela época eu me lembro de falar sobre o backup em nuvem. Não, que tal usar um armazenamento em nuvem para você não precisar mais fazer o armazenamento tradicional? Eu lembro do gerente fazer uma pergunta. pergunta para mim na época: Daniel, mas o que eu faço com os meus dois analistas que trocam as fitas de backup todos os dias? Então, na realidade, é isso. Não vai substituir. Simplesmente, o profissional tem que evoluir e olhar para as tecnologias para otimizar e melhorar o trabalho dele no dia a dia. Te conecta com o ponto que você comentou, Patrícia, o teu ponto, né, Prete? A evolução tradicional que a gente tem que passar, e assim o profissional vai crescendo também na carreira.
Eu acho que o profissional de tecnologia, ele tem que ser um eterno curioso.
É um mantra que a gente tem que ter, com certeza, viu?
Bom, e olhando para o recorte América Latina, existe uma outra previsão de que até 2027, as maiores empresas aqui da região já vão ser capazes de usar a GenAI para permitir que os clientes criem suas próprias jornadas de compra, melhorando, no final, claro, a experiência desses clientes e levando as empresas a conseguir oferecer o valor que esse cliente deseja. Mas, claro, para que isso seja possível, os dados precisam ser vistos como um ativo ainda mais valioso. As empresas vão precisar ter um gerenciamento ainda melhor desses dados, já que eles que vão alimentar diretamente essas ferramentas para personalização da jornada do cliente. Como vocês acham que as empresas estão se preparando ou devem se preparar para conseguir extrair ainda mais valor desses dados?
Eu vou dizer que essa pergunta feita para mim parece até que foi pré-programada, mas eu sou uma pessoa que tenho trabalhado com Federated Learning, ou aprendizado federado, por mais de uma década. O que acontece é que cada vez que a tecnologia se torna cada vez menor, mais viável se torna que ela esteja no seu telefone, no seu relógio, no seu carro, em todas as partes da sua vida. E esses dados, que muitas vezes têm identidade ambiental, têm também identidade personalizada. E é um dado sensível. E a questão de trazer esses dados para a nuvem ou mover esses dados para uma região geográfica que não seja a mesma onde o dado foi gerado é sempre de alta sensibilidade. Tem também o fato da privacidade, porque por mais que se assine todo tipo de eu aceito essas regras ou não aceito, tem sempre aquela dúvida. Uma vez que os dados saem do meu controle, eles podem ser usados de uma maneira ilegal. E essa ideia de o aprendizado federado é que o modelo deveria ser movido para onde o dado está, e somente dados que podem ser feitos garantir privacidade, como certos pesos de certos modelos, deveriam ir para a cloud e deveriam ser combinados em escala de uma maneira que haja um aprendizado com uma população muito maior de dados, mas a privacidade dos dados seja mantida. Quantas lojas de supermercado não tem que podem ter dados e imagens e áudios que podem ser usados para treinar modelos quando as lojas estão fechadas? Eu acho que essa questão da edge computing, à medida de que a conscientização com a privacidade e o cuidado em mitigar os riscos de estar se movimentando dados de um lado para o outro, vai realmente causar uma revolução em como a gente faz computação.
Eu queria fazer uma propaganda, BigQuery. brincadeira. Mas é legal que a Patrícia abordou, né, o tema dos dados não estruturados na outra resposta, agora um pouco dos dados no Edge, né, também. Mas realmente essa questão dos dados é fundamental, né? Isso é o básico que a gente precisa para tirar proveito dos modelos, para a gente conseguir trazer experiências melhores para os nossos usuários, seja aqui, como você perguntou, né, na questão das jornadas de compra, nas jornadas da experiência dos clientes, etc. E realmente a gente vê assim, os clientes, eles estão se movimentando nessa questão, né, de valorar melhor os seus dados, né, de usar, de dar mais valor para os seus dados, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Então, mesmo os clientes mais avançados em termos de dados, que já estão com seus data lakes, seus data warehouses em nuvem, ainda tem muitos silos de dados em ambientes legados do tipo ERPs legados ou CRMs legados, e aí fica difícil de conectar esses dados, né? A questão dos dados não estruturados, então dados que estão ali nos arquivos, nos e-mails, nos documentos, nas imagens, nos áudios, nos vídeos, também. Então, assim, tem uma longa jornada ainda, a gente vê muita consciência já acontecendo, né? E uma coisa que eu acho que os clientes têm que ficar com bastante atenção, a gente teve uma evolução muito grande dos times de tecnologia, né, para criar o dado, por exemplo, a função do CDO, para criar times, né, de engenharia de dados, etc. E aí, obviamente, essas pessoas, elas têm maior capacidade ou estão mais familiarizadas a usar dados para elas fazerem uma transição natural para o mundo de inteligência artificial. Então, o que a gente está vendo também em alguns clientes é as pessoas que estão ali com engenharia de dados começando a querer virar cientista de dados. Aí o CDO quer cair para a área de IA. E aí a gente está perdendo gente do mundo de dados, que a gente passou uma década formando esse pessoal de dados, que são importantíssimos. Se a gente não tiver essas pessoas, não vai ter IA, né? Então, também fica esse alerta para as empresas para não tirar o investimento de dados, para valorizar os profissionais de dados que estão ali, que estão trabalhando no dia a dia, que fizeram sua carreira de dados, porque precisa muito de dados. Obviamente, algumas pessoas vão migrar para a área de IA também, a gente vai ter esse mundo híbrido, mas, por favor, não tirem o foco disso. E dados, de novo, super importante, né? E a Patrícia tocou no ponto de edge computing, né? É um mundo super interessante também, né? E é um mundo que a gente ainda está olhando como é que vai ser essa fronteira, né? Se a gente vai a parte dos devices que a Patrícia falou super bem, realmente, a gente tem um grid, a gente tem um HPC gigantesco que dorme 8 horas por dia, né? Que a gente pode usar, super interessante. Dentro dos mercados, né? A gente tem, né, os POS, nas fábricas, a gente tem todo o material, toda a parte industrial, que geralmente não fala com o time de tecnologia. Então tem toda uma questão de edge também super interessante ali, que a gente, que eu acho que as novas gerações de tecnologia, as novas gerações de chips que a gente está trazendo, vão trazer uma revolução bem grande, que a gente espera ver uma mudança aí no comportamento de como a gente vai distribuir a tecnologia, como a gente vai usar essa tecnologia distribuída também nos próximos anos.
Bom, obrigado pela resposta, acho que ela foi abrangente. A gente iniciou no tema de dados, já foi para edge computing, já deu exemplos reais, mas tem um tema que, é claro, não sai das nossas prioridades, nem da lista de prioridade das empresas, que é a segurança. Quando a gente fala em tecnologia, a gente, claro, tem que pensar em responsabilidade, segurança, confiança. Tem um estudo recente do Gartner que indica que até 2026, as empresas que têm um controle maior e mais eficiente do gerenciamento de confiança, risco e segurança vão aumentar a precisão das suas decisões, eliminando até 80% das informações inadequadas ou ilegítimas.
Bom, pensando na importância desse tema, eu vou começar com você agora, Pret. O que você diria para as empresas que precisam garantir a segurança e a confiança dos seus processos, as cargas de trabalho, de uma maneira mais reforçada?
O que eu diria agora é: você está sendo atacado. Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas você está sendo atacado. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? O mundo de hackers e de invasão e de, né, de trabalho de segurança da informação, hoje é um mundo altamente tecnológico, de muita habilidade. A gente viu exemplos na vida real muito claros aqui de clientes sendo atacados, e a gente trabalhava com esses clientes para cobrir esses ataques, e imediatamente o ataque se voltava para outro setor desse cliente, e assim ia adiante, assim, coisas bem, bem críticas, né? Então, novamente, se você está sendo atacado, senhor CIO, senhora CIO, preste atenção, porque sabendo ou não, você está sendo atacado, né? E, obviamente, segurança hoje é um tema primordial na pauta de tecnologia e também dos boards, né? Saiu, né, da pauta só do CISO, só da CIO, hoje é um tema que está no board, e a gente precisa ter segurança como prioridade zero com os nossos clientes, né? Segurança no ambiente de cloud, segurança no ambiente on-premise, segurança dos usuários, segurança em torno do perímetro, né? E aí vou usar aqui a expressão lá da IA clássica, né? Essa é a segurança clássica, né? Que a gente está fazendo aqui. Então, eu acredito que a gente, ainda mais avançando como a gente está aqui agora com dados, etc., segurança continua sendo, né, passa a ser até mais importante, né? Então, a gente ter, primeiro, equipes de segurança alertas, a gente, aqui no Google, a gente tem, né, os Red Team, Blue Team, para fazer essa experimentação de segurança, né? A gente está o tempo todo no YouTube. A gente tem toda essa segurança de perímetro, que a gente precisa garantir para os nossos usuários que estão usando essas aplicações, seja os nossos usuários dentro de casa, seja os nossos usuários, né, os nossos clientes, os clientes dos nossos clientes aqui, que tem que ter também um ambiente seguro, um ambiente sem fraudes, um ambiente que eles possam estar seguros de transacionar com a gente, seja a gente um banco, um e-commerce, uma empresa de saúde, uma empresa do setor público, uma empresa de educação. A gente tem que garantir, né, que tem um ambiente seguro para esse nosso cliente final, para ele ter segurança, que está, confiança, na verdade, né, que ele está usando aquele ambiente e que aquele ambiente não vai causar nenhum mal para ele. E tem, claro, toda a questão de regulação, de LGPD, que a gente precisa também como empresa cumprir, né? Então, a gente, aqui no Google Cloud, a gente traz todos esses elementos para ajudar o cliente, tanto na segurança de cloud, a segurança no entorno de cloud, na segurança dos seus ambientes, dos seus usuários, com todo esse compliance. E, novamente, isso tem que ser prioridade zero da nossa segurança clássica.
Eu vou puxar nesse ponto de Daniel, que foi extremamente bem colocado, essa segurança clássica, porque eu acho que Generative AI não só tira a AI da curva, mas ela também tira a segurança da curva, né? Porque agora que está se interagindo com inteligência artificial de uma maneira completamente diferente, na realidade, esses modelos de linguagem grandes, eles se tornam um portal para os modelos. E, na realidade, esses modelos, eu acho que eu mencionei antes, ainda precisam ser domesticados. E a gente não entende ainda tudo o que acontece com os modelos, quais são todas as capacidades dos modelos. Então, eu não consigo mais, hoje em dia, separar, na era de inteligência artificial, segurança de responsible AI, ou de alucinação, ou da necessidade de se ter uma governança dos filtros que vão ser usados, não só para todo dado que entra nessas linguagens, como também as respostas que saem dessas linguagens. Então, se você me permitir, Daniel, eu vou roubar esse seu termo da segurança clássica e vou dizer que a segurança na era de AI generativa, ela é muito mais abrangente, e não está claro para mim ainda qual é o executivo nas empresas grandes que tem esse mandato, eu não quero usar de novo a palavra responsabilidade, para olhar de uma maneira mais holística como é que todas essas partes interferem, como é que a segurança clássica pode ser, na realidade, uma ameaça para Generative AI, como é que Generative AI pode ser uma ameaça para a segurança clássica e como é que se coloca a governança nisso tudo. Eu acho que hoje a gente teve não muitas respostas, mas muitos pontos contemplativos sem soluções.
Tem um ponto também nessa questão de segurança, e na verdade mais do que de segurança, mais de dados, né? Que é também os seus dados, onde vão parar esses seus dados quando você vai usar inteligência artificial, vai usar um modelo, vai usar um aplicativo aberto de mercado e vai começar a expor seus dados lá dentro. Então tem uma responsabilidade também dos dados da empresa, uma responsabilidade no uso dos dados da empresa, né? Um outro ponto que a gente vem conversando bastante também com os nossos clientes, a gente começa a trazer esses serviços de inteligência artificial, de generativa, muitos deles viram APIs, né, que são expostas. Como é que a gente está protegendo essas APIs? Né? Hoje pode ter um ataque de prompts, por exemplo. A gente já viu isso acontecer. Um ataque de prompt engineer numa API de Generative AI que causa um estrago gigante, um custo enorme para a empresa que vai ficar lá processando um monte de chamada de API. Né? Então, você vê que são novas características que estão chegando, mas eu queria chamar a atenção nessa questão dos dados, da proteção dos dados, para as empresas tomarem cuidado, né? Acho que a gente falou bastante disso ano passado, né? O mercado falou muito disso do ano passado, mas tomar cuidado com o tipo de serviço que você está usando, como é que você está expondo o seu dado, como é que você está entregando o seu dado para treinar um modelo no final do dia, que pode ser usado de outra forma. Então, tomar bastante cuidado com isso e voltar naquele tema da plataforma, de ter governança, de ter segurança dos seus dados.
Então, para encerrar nossa conversa, eu quero pedir que vocês compartilhem com a gente as perspectivas individuais sobre as tendências de tecnologia que vocês imaginam como líderes, como especialistas, que vem aqui para 2024. Como é que agora a gente pode olhar para esse mundo de tendências e realmente aterrizar para que essa tecnologia seja cada vez mais evolutiva e absorvida pelas empresas?
Eu estou talvez fascinada, a palavra, porque com uma ideia que eu queria aqui compartilhar e convidar todos para me dar feedback do que é que eles acham dessa hipótese que eu estou fazendo. Eu acho que quando a Generative AI, ela foi lançada em o que o mundo começou a conhecer em novembro de 2022, a gente tinha uma maneira de chamar Killer App, né? A aplicação universal que todo mundo usava essa Generative AI era o chat. Era a habilidade de você conversar com uma máquina e obter respostas, de explorar a habilidade da máquina, de raciocinar, de interpretar, de sumarizar, de estilizar a sua resposta. E eu acho que, sim, é uma das funcionalidades, mas se você olhar para a Generative AI, o que ela faz fundamentalmente bem é ajudar o ser humano a criar conteúdo, a modificar conteúdo, a criar imagens, a modificar imagens, a interpretar imagens. E se eu penso assim, qual é o ambiente no qual a gente está sempre interagindo com conteúdo? E uma palavra só me vem à cabeça, é workspace. E eu acho que o ano de 2024 tem que ser o ano que a Google Cloud, ela chega e diz assim, a primeira killer app de Generative AI foi o chat, a segunda killer app vai ser o workspace. Eu acho que eu vejo o workspace não como aquela ferramenta de produtividade, mas eu vejo o workspace como a interface entre o ser humano e Generative AI quando se trata de ferramentas de produtividade para o gerenciamento, criação, manuseio de conteúdo para a próxima geração de AI generativo.
Muito bom. Do meu ponto de vista, Dani, primeiro, de ordem bem individual, né? Eu vejo que as pessoas que estão nos ouvindo aqui precisam estudar muito, né? Hoje eu pessoalmente tenho estudado muito, lido muito, muitos vídeos, fazendo cursos, e então acho que esse é um ponto assim realmente de virada. Acho que a gente está muito no começo ainda, muito no princípio do que AI e Generative AI pode fazer. Então a gente captar essa onda, né, logo agora, estudando bastante, sabendo bastante desses fundamentos, acho que é muito importante. Então a primeira coisa que eu traria aqui é com relação aos estudos. E aí, já no lado tecnológico, o que eu vejo da perspectiva individual é uma mudança na interface real que a gente está trabalhando com a máquina, né? Acho que todo mundo ainda recebe muitas chamadas de setores de cobrança, de setores que precisam fazer vendas, etc., que ainda, né, que são robôs que são ruins de interagir, ou a gente liga numa central que maura, etc., que é muito ruim ainda a interação via um robô de voz. Mas eu acho que a gente está chegando no limiar de ter essa ruptura, a gente sair dessa interface via teclado, via dedo, via mouse e passar para realmente uma interação via voz, que seja uma interação supernatural, como é essa que a gente está fazendo aqui, né? E vai ser assim com as máquinas. Então eu vejo que talvez 2024 já seja esse ano, essa ruptura, de fazer esse atendimento de forma muito mais bacana, assim, essa interface, né, humano-máquina, de forma muito mais natural e em todos os sentidos, né? Seja na hora que a gente está trabalhando aqui com o nosso computador, como a Patrícia falou, né, no workspace, a gente trabalhando na produtividade já com voz, a gente trabalhando no nosso dia a dia com desenvolvimento, trabalhando com processos internos, atendimento ao cliente, jornada de compra, etc. Então eu acredito que espero muito que essa seja a nossa grande ruptura desse ano, essa interface virar para essa interface de voz. Vai ser muito interessante, algo que já vem se acumulando, né, com as assistentes de voz, etc. Eu acho que esse ano a gente vai conseguir quebrar de de vez essa barreira e a nossa interface com a máquina vai ser totalmente por voz, vai ser sensacional.
Patrícia, Prete, muito obrigado pela participação de vocês no nosso papo de hoje. Tenho certeza que essa troca de ideia sobre tendências de tecnologia foi realmente enriquecedora. A visão de vocês é muito boa e vai agregar muito para os nossos ouvintes. Só tenho a agradecer a presença de vocês aqui hoje.
Eu que agradeço, Dani, toda a equipe. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quinta temporada, sensacional. Ouça o nosso Google Cloudcast, tem muito conteúdo, muita coisa legal. Obrigadão mesmo, espero que tenha sido valoroso para os nossos ouvintes.
Muito obrigada, foi um prazer imenso, uma conversa super gostosa e eu espero que a audiência tenha aproveitado qualquer dos pensamentos que nós tivemos.
Obrigado a você que nos acompanha nesse episódio. Eu espero que esses insights que nós trouxemos hoje sejam muito valiosos e ajudem nas tomadas de decisão ao longo desse ano. E lembrando, de novo, se vocês tiverem dúvidas, sugestões ou qualquer outro tema, mande uma mensagem para a gente pelo e-mail googlecloudcast@google.com. E não deixe de seguir a playlist do Google Cloudcast na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Muito obrigado e até a próxima.